como esse. Queremos ainda, Senhor, que antes da Tua vinda, um despertar vai acontecer. Uma luz vai se brilhar em meio a um lugar escuro. E essa luz é a Tua palavra. Oramos por isso, Senhor. Cremos, Senhor, por isso. Perseveramos ainda por isso. Amém. Bom dia. Se você puder sentar, pode sentar. Eu não vou demorar muito não, já vou direto para a palavra. Se você puder abrir o livro de 1 João. Livro de 1 João. Capítulo 5, versículo 1 ao 6. Livro de 1 João. Livro de 1 João. Capítulo 5. Do verso 1 ao 6. Pode acender ali para mim, Brian, por favor? Semana passada a gente falou sobre a importância da mesa. Semana passada a gente falou sobre a fé que em Cristo vai vencer o mundo. Primeira João, capítulo 5. Eu oro mais uma vez, Pai, eu oro pela Tua palavra, eu oro pela luz, Senhor, que é a Tua palavra sobre nós. Jesus, eu oro para que a gente venha entender e discernir algumas coisas, Senhor, no Espírito e não nas nossas emoções. Eu oro, Senhor, nesse momento, que venha cair sobre nós Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem é Teu Filho, de quem é Jesus. Possamos crescer, Senhor, em maturidade e em conhecimento, Pai. Amém. Conseguiu abrir aí, Dona Laura? 1 João, não é João, hein? 1 João. Diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também, ama ao que dele é nascido. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é ungido, é o Messias, é nascido de Deus. E ele também, consequentemente, ele ama aqueles que também vêm dele. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. Então, nisto conhecemos e amamos os filhos. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque isto é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O tríplice testemunho sobre Cristo, este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Na semana passada a gente falou sobre a mesa. E quanto das pessoas e quanto de vidas são transformadas a partir da mesa. O quantos destinos e mudanças e roteiros e trajetos de vidas de pessoas são modificadas pelo simples ato de sentarmos à mesa e começarmos a compartilhar o nosso coração. Na mesa, muitas das vidas são alinhadas, muitas das almas são repartidas, muitas das nossas emoções são compartilhadas, muito daquilo que a gente vem sendo engasgado, tem vontade de falar, na mesa somos curados. Mas também na mesa encontramos algumas pessoas e vemos na Bíblia alguns desvios do nosso caráter. A palavra nos leva a ser igual ao de Cristo. Por que, Tiago? Porque a palavra que é o modelo, é a forma. Então a nossa vida tem que ser colocada sobre a forma, que é a palavra que vem de novo nos moldando e nos levando a ter o caráter de Cristo. Só que o texto, ele fala o seguinte. O texto fala o seguinte: todo aquele que crê em Jesus, que é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Então, Tiago, como é que eu começo a entender o que sou nascido de Deus? Pelas suas atitudes, pela fé. Crendo, primeiramente, que Jesus é o Messias e é o ungido. O que é ungido? É o escolhido por Deus Pai. Mas no verso 12 fala o seguinte: desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus. Então agora já não está falando apenas de Jesus, mas estão falando daqueles que são gerados por Deus. Quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos, porquanto nisto consiste o amor. Primeiramente, servir a Deus. Por quê? Porque quando eu amo a Deus, eu sirvo a Ele. Então o texto fala: nisto conhecemos os que amam os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. Então quando eu amo a Deus, eu primeiro sirvo a Deus. Então começa a identificar quem é nascido de Deus quando eu vejo uma pessoa servindo ao Senhor. E depois, consequentemente, aquele que serve a Cristo, ele começa a praticar os seus mandamentos. Então, como eu entendo isso? A praticar os seus mandamentos. É aquele que ouve e executa. Então, quando aquele que ouve os mandamentos de Deus e começa a executar aquilo que Deus ordenou nos seus mandamentos, eu começo a entender que esse é nascido de Deus. Esse vem de Deus. Por quê? Porque quem ouve, pratica. Existe uma diferença, a gente fala muito sobre isso, entre escutar e ouvir. Uma coisa é escutar, quando entra pelo ouvido e sai pelo outro. Outra coisa é quando eu ouço e pratico. Não adianta apenas eu escutar. E se você observar durante a Bíblia e focando em Jesus, a gente começa a observar que existe um tipo de perfil de pessoa que caminhou com Jesus, mas escutava, mas não ouvia. E eu vou falar hoje a história de um cara chamado Judas Iscariote. Ele ouvia, mas não praticava. Eu posso muito bem andar com Jesus 3 anos, porque Judas teve uma vida intensa andando com Jesus. Judas comeu na mesa com Jesus. Judas dormiu ao lado de Jesus. Judas ouviu os seus ensinamentos, mas o mesmo não o praticava. O grande problema de Judas era que ele ainda se escondia atrás de uma, entre aspas, religião. Por quê? Porque Judas andava no movimento. Judas caminhava ali com um grupo. Judas sentava na mesa com um grupo. Judas comia, fazia uma refeição com um grupo. Judas ouvia muitas das vezes os desabafos de Jesus, mas entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Pois aquele que nunca se converte é apenas aquele que apenas se convence. Eu posso muito bem andar dentro de uma comunidade local como essa ou qualquer outra, eu posso muito, muito bem ouvir canções voltadas para o céu, eu posso muito bem ler a Bíblia, mas se eu não pratico aquilo que a Bíblia me ensina, eu apenas estou sendo convencido e eu não estou me convertendo. Converter é uma conversão, é uma mudança de prática, uma outra forma de pensar e uma outra forma de ver as coisas. Por isso que aquele que nunca se converte, ele apenas se convence. Se convence de quê? Que existe uma outra forma de fazer, mas ele não faz. Sempre vai olhar para o evangelho do reino como apenas mais uma religião. Ele vai sempre olhar tipo assim, aquele tipo de pessoa fala uma forma diferente, eles lêem a Bíblia diferente. E ele sempre vai ter uma visão do evangelho do reino como mais uma denominação, mais uma religião. E aí ele vai fazer sempre distinção de, não, a galera que era batista é da batista, a galera que é da bleia é da bleia, a galera que é do reino é do reino. Então ele sempre vai ter uma visão que o evangelho do reino é mais uma religião. E Judas, se você olhar a história de Judas, Judas era um homem muito talentoso, com um potencial tremendo, mas que amou muito mais as coisas e a sua própria sabedoria do que ao Senhor. Ah, que glorioso futuro era sonhado por Deus para esse homem, eu acredito. Homem que transformou a sua história, infelizmente, num escândalo. Alguns estudiosos acreditam, pela forma que Judas se expressava com Cristo. Muitas das vezes a gente vê na Bíblia algumas frases de alguns homens que chamavam Jesus de Rabi. E alguns estudiosos acreditam que quando na frase chamava Rabi, Rabi, um dos seus discípulos, dessa forma era Judas que estava falando. Por quê, Tiago? Primeiramente, o nome Judas tem a sua raiz no nome de Judá, que vem da linhagem dos filhos de Jacó, que significa louvado, abençoado. Judas se uniu a um grupo de discípulos quando as multidões seguiam Jesus. Muito provavelmente, Judas havia assistido às ministrações de Jesus dentro de sinagoga, e isso consequentemente tocou o coração dele. Base para isso, vamos lá. Todos os judeus, eles eram focalizados e eram ensinados aí para onde? Para o templo. Mas o judaísmo abriu uma brecha na sua lei. E nunca o Senhor mandou o povo ir para dentro de sinagoga. Mas a religião do judaísmo começou a centralizar o povo dentro das sinagogas. E foi exatamente, acredito que dentro desses lugares que Judas ouviu Jesus falar. Porque alguns textos dos evangelhos, a gente vê Jesus pregando dentro de sinagoga. Então a gente acredita porque Jesus, quando foi ao templo, ele levantou a mesa porque era para os sacerdotes que estavam lá. Mas os fariseus, que era outra religião que tinha no movimento judaico, se reuniam nas sinagogas. Então existiam dois lugares onde os judeus poderiam se reunir. Dentro das sinagogas e dentro do templo. No templo eles estavam com os sacerdotes, porque era lugar de cultuar e fazer sacrifício. Nas sinagogas era o lugar onde estavam os fariseus, um outro tipo de judeus que pregavam ali a religião judaica. E dentro da sinagoga era diferente, porque tinha oração e palavra. Então foi exatamente nesse lugar em que os estudiosos acreditam que Judas teve um encontro com Jesus. Provavelmente Judas viu Jesus ler a Torá. Só que pessoas que frequentavam ali a sinagoga, você pode observar, eu vou pular só um pouquinho lá na frente para você entender o tipo de relacionamento em que Judas tinha com os fariseus. Você não observa que ele tinha um grande grau de intimidade com os fariseus, ao ponto de ir lá falar o secreto, porque os fariseus eram pessoas que não eram qualquer pessoa. Os líderes fariseus não eram qualquer pessoa que chegavam a eles. Eles colocavam algumas restrições. E Judas chegou ao ponto de ter intimidade de beber Cristo e trair Cristo por 30 moedas de prata. Então acreditamos que Judas poderia ser, talvez, alguém treinado para futuramente se tornar um. Judas era um grande conhecedor da Torá. Provavelmente, se Judas não traísse Cristo, poderia ser um cara de um calibre como Paulo. Observa, analisa. Era um cara que Jesus não chamou para estar com ele, mas ele quis se envolver porque ele se empolgou e falou: nossa, eu nunca ouvi alguém ministrar dessa forma. E é um grande problema qual? Ele já vivia naquilo, mas ele foi atrás daquilo que era relevante. Então, por ali, você já começa a observar o coração de Judas. Ele não estava querendo apenas viver e modificar a sua vida através da Torá. Ele estava indo no oba-oba. Por quê? Um profeta se levantou e ele foi atrás. É como se hoje, aqueles tipos de pessoa em que não vão a lugares como esse atrás de Cristo, vão lugares como esse atrás de pessoas que são influentes e pessoas que têm muitos seguidores. A gente está vivendo num tempo em que pessoas não estão olhando mais para a vida do profeta, mas sim quantos seguidores aquele profeta tem. Quão relevante aquele profeta é na mídia. Quantos vídeos e conferências aquele homem ministrou. Então a gente começa a olhar e botar aquilo como um padrão. Existem homens hoje na nossa nação que, se falar que 2 + 2 = 8, espiritualmente, pessoas vão começar a acreditar que 2 + 2 = 8, por mais que na Bíblia diga que 2 + 2 = 4. São pessoas que estão ditando, que estão mudando a Bíblia e distorcendo a palavra. Só que existiu nesse exato momento um homem que era relevante, um homem que estava começando a crescer em influência, e a motivação errada, errônea, no coração de Judas foi atrás de Jesus. Ele não foi seguir a Jesus porque Jesus era o Messias. Ele foi seguir a Jesus porque Jesus era um homem muito mais agora influente. Então ele estava atrás de uma religião. Todos estão conseguindo entender o que eu estou falando? Ele não foi porque ele era o Messias, porque ele identificou e teve a palavra da revelação como Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Não, ele foi atrás de um homem que estava na mídia. Então eu não estou falando que ele fez errado em seguir Jesus. Eu estou falando que a motivação dele foi errada. A motivação de Judas estava sempre em poder obter algum mérito. E se eu e você seguimos a Jesus para obter alguma coisa, e essa coisa é material, nossa motivação é errada. Se eu sigo a Cristo, se eu busco a Jesus por algo, por coisa, a minha motivação é igual a de Judas. Como Jesus disse, como Jesus disse em João, capítulo 6, verso 44 até o 46, ele fala o seguinte: ninguém pode vir a mim. Enche ele para mim, por favor. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Então isso já era uma profecia que já existia há muito tempo. E serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Então eu começo a entender que o próprio Pai, o próprio Pai de Jesus Cristo, permitiu enviou também, deixou que Judas se aproximasse de Cristo. E o Senhor sempre vai fazer isso.
Por quê?
Porque o Senhor é bom. E a gente vai entender, porque o versículo que a gente leu estava o seguinte: aquele, porquanto, no que consiste o amor de Deus, que praticamos os seus ensinamentos. E este é o amor de Deus. Então Deus permitiu que Judas se aproximasse de Jesus, porque Deus amou Judas. E aonde está o amor de Deus? A gente fala muito que Deus nos ama. A gente fala muito que Deus é bom. Deus é muito bom mesmo, porque tudo que Ele faz é perfeito e bom. Mas aonde consiste o amor de Deus? Em praticar os seus ensinamentos. Por quê? Porque a proteção de Deus para comigo, que sou um homem falho, é que eu obedeça aquilo que Ele ensinou. E quando eu obedeço aquilo que Ele ensinou, eu estou recebendo o amor e a proteção de Deus. Por quê? Porque isso que vai me dar, primeiramente, a vida eterna, e segundo, vai me afastar, me anular da ira vindoura que vai vir sobre os homens que estão vivendo sobre a desobediência. Então, o amor de Deus é eu obedecer aquilo que Ele falou. Isto é o amor de Deus. E o amor de Deus é a palavra, é a Torá, é o Filho. Então, quando eu ouço e obedeço aquilo que Ele ensinou, os seus mandamentos, eu estou recebendo o amor de Deus. É como se eu tenho um filho de 3 anos e ali está uma tomada. O meu amor por ele não é eu tirar a tomada. O meu amor por ele é falar assim: ó, não vá. Porque se você botar o dedo ali, você vai tomar um choque. Esse é o amor de Deus. É liberando o seu ensinamento, a sua palavra, para que eu não vá até ali. Por isso que existem 2 caminhos. Um espaçoso e um torto. O torto é o que leva à salvação, mas o espaçoso é o que leva à perdição. Então, quando eu obedeço e ouço a palavra de não bota a mão ali, eu estou recebendo o amor de Deus. Isso é o amor de Deus. João fala isso. O amor de Deus está em eu obedecer os seus mandamentos. E como eu ouço o Pai? Como eu ouço os seus mandamentos? Através do Filho. Através do ensino do seu Filho. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Mas sobre Judas. Judas, dá para entender que ele tinha um grande relacionamento. Voltando a falar de novo de Judas. Um grande frequentador da sinagoga. Então ele conhecia muito bem a Torá. Ele conhecia muito bem a palavra. Isso fez que ele desejasse estar ao lado do Mestre. E Jesus, ó, não repeliu ele. Não restringiu. Não, jamais Jesus vai fazer isso. À medida que andava com Jesus, vendo como ele tratava a todos, ouvindo suas palavras, testemunhos e seus milagres, Judas se convenceu que o ministério de Jesus era algo superior a qualquer coisa que ele já tinha visto. Então ele se convenceu, ele não se converte. Ele não muda como os outros. Ele se convence. E ele servia, você pode ver isso em João 13:29, como o tesoureiro. Mas no exercício dessa atividade, muitas das vezes ele foi chamado pelos outros como ladrão. No Evangelho de João a gente vê, em João capítulo 12, versículo 6, Judas mais uma vez roubando a Cristo. E o que eu quero falar com isso? Porque Judas andava 3 anos com Jesus, caminhava com Jesus. Você vê que ele não se converte, porque as suas atitudes e os seus hábitos não mudaram. Ele apenas se convencia. Então, isso mostra muito de um tipo de pessoa e um perfil de pessoa que pode caminhar num lugar, pode ouvir coisas de Cristo, pode vivenciar coisas, pode ver milagres, mas não se converte, não se convence. Apenas se convence. Não muda a sua prática, não muda a sua atitude. E Judas, ele é esse tipo de pessoa. Por isso que a gente vê anos e anos pessoas não mudando e sempre repetindo e vivendo vidas de ciclo. Você vê naquela atitude, e você começa a discernir, a entender o coração de Judas. Quando Judas, ele vai naquela situação de Maria de Betânia, irmã de Lázaro, quando ungiu o Senhor e quebrando um vaso de alabastro aos pés de Jesus, você vê uma falsa humildade nas pronúncias e na forma de falar de Judas, porque ele se preocupou muito mais com aquilo que era coisa, que aquilo que era passageiro, do que algo que era eterno. Ele se preocupou muito mais com aquilo que era momentâneo, do que aquilo que era vindouro e eterno no reino de Deus. Por quê? Porque ele fala a expressão de que aquele guento, aquele perfume, seria muito mais valioso se vendesse e compartilhasse com os pobres. Porque o texto fala que é isso que ele fala para Maria de Betânia. Para que você quebrou esse perfume? Para que você gastou esse dinheiro todo? Ele estava mais preocupado naquilo que poderia pegar aquele perfume e vender, e através daquele recurso, colocar dentro da sua bolsa, que ele era o tesoureiro. Por quê? Porque ele estava preocupado em aquele recurso que ia trazer para ele, porque ele já estava roubando ao Senhor. E sempre assim, estamos mais dispostos. E eu vou abrir uma aspa aqui. Quando aquela mulher, a mulher antigamente no Velho Testamento, ela não podia trabalhar. Então, como uma mulher daquela tinha um perfume tão caro? Talvez algum homem deu. E o texto não fala que aquela mulher era casada. Então, provavelmente aquela mulher teve algum hábito de algum presente, algum homem que deu para ela um perfume muito caro. É como se fosse hoje um perfume de 2-3 mil reais. Mas aquela mulher preferiu tomar uma atitude. E aquele presente que talvez naquele tempo ela recebeu de uma forma ilícita, ela quebra para consagrar os pés do Senhor. Só que Judas o condena por aquela atitude. Porque Judas estava focado em pegar aquele recurso e botar no seu bolso e roubar mais uma vez o Senhor. E sempre vai ser assim a história. Sempre vamos estar dispostos a olhar a vida dos outros, mas nunca vamos olhar para nós. Judas estava mais preocupado em aquela mulher que talvez, como ela conseguiu aquele perfume? E agora ela quer botar os pés do Senhor, agora que ela dizer, ela quer pegar aquilo que é adoração? E ele estava mais preocupado com a atitude daquela mulher do que a atitude dele, que estava roubando o Senhor. Ele estava com o coração de novo querendo pegar aquele recurso e botar no seu bolso. Queremos sempre tirar o cisco do olho do meu irmão, mas nunca vamos tirar a trava do nosso. A gente fica querendo se preocupar com a vida do outro. E às vezes o outro, em alguns momentos, tem uma vida de arrependimento muito mais do que a nossa. E o pior, manifestamos sempre um falso sentimento. Mas as nossas atitudes mostram quem nós somos. Por quê? Porque Judas mostrou ali uma generosidade, mostrou uma falsa humildade. Ah, quebra esse perfume não. Vende isso e vamos doar para os pobres. Falsa atitude, porque o seu coração já revelava. Porque logo depois ali, ele pegava o dinheiro e roubava o Senhor. E o texto diz que o Senhor sabia que ele roubava. De novo a gente aponta e começa a observar uma falta de um caráter, de uma postura de Judas. Existe hoje uma geração que quer brincar de ser seguidor de Cristo. Igual Judas, seguia Jesus, porque era um homem influente. Não seguia Jesus, porque queria se mudar. Sempre se escondendo atrás de a religião, de uma religião. E aí eu falo, mas quando acaba aquela reunião? Judas continua vivendo da mesma forma. Uma geração que quer brincar de seguir a Jesus. A gente vê hoje uma multidão, uma galera indo atrás de homens, apenas por causa do oba-oba, atrás pelo menos daquele mover. Mas depois, no dia seguinte, quando acaba a reunião, volta a viver a sua vida medíocre. Seguiu a Jesus por 3 anos. No final da sua carreira ali. No final, já chegando, próximo. E eu vou te falar uma coisa, que eu estava até conversando agora de manhã com a Cíntia. Nenhum momento, nenhum texto da Bíblia, nenhuma profecia dizia que Judas tinha que trair. O salmista profetizou que Jesus seria traído pelos seus, mas poderia ser um amigo, não precisava ser um discípulo. Poderia ser Lázaro. Porque teria que se cumprir. Jesus teria que ser traído. Sim. Jesus ia ser traído? Sim, ia ser traído. Mas em nenhum momento falou que ia ser por um dos seus discípulos. Poderia ser um dos seus amigos. Poderia ser um dos seus seguidores. Poderia ser qualquer pessoa. Só que o que que muda? Judas vivia 3 anos numa vida errante, 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 errante. E nunca se arrependia. Por quê? Porque voltava a fazer de novo. E isso foi crucial para uma... Para quem joga futebol, vai entender. Mas foi crucial para uma decisão, uma cobrança de pênalti que Jesus teve que fazer lá na frente. E você vê que Judas, ele sempre estava ali no meio de Tiago, de Mateus, de João. Porque a intenção do falso é sempre se parecer com o verdadeiro. É sempre estar no meio do verdadeiro. É sempre estar no meio do conjunto, é sempre estar no meio do oba-oba. E é por isso que Jesus falou que o joio e o trigo, eles iam caminhar juntos. Mas não era eu e você que ia fazer a separação. Ele vai fazer a separação. A gente observa no verso 3 do livro de 1 João, fala: porquanto nisso consiste o amor de Deus, que pratiquemos os seus mandamentos. E a mesma coisa que João ouviu em João capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus ensinamentos. Isso é o amor de Deus. Por quê? Porque eu obedeço o que Ele diz. E isso vai mais uma vez me livrar de uma ira. E a pior coisa que acontece é quando o próprio Deus se cansa. E o texto diz que Ele nos entrega. Isso está lá em Romanos capítulo 1. Se você puder abrir, eu quero ler junto com você. Romanos 1, e eu vou te mostrar que Deus nos entrega. E isso foi crucial nessa cobrança de penas, quando Deus entregou Judas. Deus entregou Judas. Jesus Cristo entregou Judas. Romanos 1, capítulo 1, fala o seguinte. Verso 17. Olha como você é pontual. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e o Evangelho são as boas novas, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. A fé vem pelo ouvir. Então, quando eu ouço, eu obedeço e pratico. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Justo é aquele que é justificado pelo sangue de Cristo. Cristo agora estava justificando as atitudes dos seus discípulos. Então, quando eu sou justificado, eu começo eu me torno um justo. E agora, como eu me torno justo, eu começo a praticar a justiça. Então, o justo, ele vai viver pela fé, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele obedece, daquilo que ele pratica. Que é o quê? Os seus mandamentos, os seus ensinos. Aí, no verso 18, fala o seguinte. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça. Injustiça é o contrário de ser justo. Então, quando eu não me torno justo, eu não obedeço, eu me torno injusto. Dos homens que suprimem a verdade, outra versão está, ocultam a verdade. Então, pela justiça humana, então são homens que conheceram a verdade, que sabem a verdade, que ouviu a verdade, ouviu o verdadeiro entendimento, o ensinamento, mas não quer obedecer, não quer praticar. Aí o que o texto diz? Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles. Porque o próprio Deus lhe manifestou, eles viram, começaram a ver. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo o que foi criado. De maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Tais pessoas não vão ter mais desculpa. Tais pessoas não vão ter perdão. É a Bíblia que eu estou lendo. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, conheceu a Deus, conheceu a verdade, conheceu Jesus, conheceu a palavra, ouviu seus ensinamentos, mas não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Por que graça? Eles sabiam que não era merecedor daquilo, mas Deus fez por eles. Então não reconheceu, não foi grato. Porque o maior sinal da imaturidade é a ingratidão. ao conhecer os seus pensamentos, passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato tornou-se em trevas. Olha o que o texto fala. E proclamando-se, sendo-se a si mesmo como sábios, como Judas fez, não ouviu os ensinamentos de Cristo. E agora começou a caminhar sobre a sua própria sabedoria. Começou a ter as atitudes pelos seus próprios pensamentos, seus próprios conceitos. Proclamou-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. Se tornou uma pessoa sem bom senso. E tocaram a glória de Deus, imortais, por imagens confeccionadas conforme a semelhança de ser humano mortal. Começando agora a tornar um tipo de conduta idólatra. Começando a idolatrar pessoas. Então você vê que começou agora a gerar um tipo de comportamento de idolatria. Aí olha o que está escrito no verso 24. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Então, eles conheceram a verdade, viveram a verdade, e chegou o momento que Deus mesmo falou assim, ó, não te quero mais. Pode viver segundo a vontade do seu coração. E a vontade, e como, mas Tiago, você falou ainda há pouco, agora que teve uma decisão de pênalti, sim. Lembra que Jesus fala para Pedro? Pedro, tu me amas? Amas. Pedro, tu me amas? Amas. Tá bom, Pedro. Antes do galo cantar três vezes, tu vai me trair. Mas eu roguei ao Pai por você. Vai ser peneirado, mas eu roguei por você. Eu intercedi por você. Você vê que Cristo intercede por Pedro, mas Cristo não intercedeu mais por Judas. Deus os entregou às suas paixões. Chegou um momento em que, em 3 anos, Jesus próprio falou assim, esse cara não quer nada, o cara está me roubando há 3 anos, está ouvindo ensinamento, está ouvindo a palavra, não te quero mais. Não te quero mais. Deus os entregou a sua paixão para a degradação do seu próprio corpo, como Judas morre. Deus rogou por Pedro, porque Pedro era um errante, mas vivia se arrependendo. E como Pedro se arrependia, não voltava mais a fazer. Teve uma mudança de mentalidade, uma mudança de conduta, uma mudança de forma de pensar, uma mudança de uma forma de agir. Judas, Jesus falou assim, ó, cara, vai, quero mais não. Tem noção que o próprio Filho de Deus falou assim, quero mais não. Deus entregou. Só vai até ele quem ele quer, mas também só permanece, só vai permanecer também quem ele quiser. E foi exatamente no lugar da mesa, como eu comecei a falar no texto, no dia de uma ceia, dia de estarmos sentados e compartilhando do Pai, foi nesse dia que foi identificado um traidor. Um traidor não de uma liderança, mas um traidor do Evangelho. Quem era o traidor? O traidor não é aquele que senta na mesa, mas no coração e na atitude de trair o Filho de Deus. Podemos muito bem ser o traidor sentando na mesa e a nossa atitude em não obedecer e não receber o amor de Deus, trair o Filho de Deus. Porque foi na mesa que foi identificado quem era o traidor. E naquele momento em que Jesus se retirou, porque a gente vê várias vezes na Bíblia, nos Evangelhos, e Jesus se retirava, e Jesus se retirava, Jesus ali estava dizendo, Senhor, Pai, eu intercedo por Pedro, Pai, eu intercedo por Judas, eles são errantes, Pai, Pai, Deus sempre falando, Jesus falou, mas chegou um momento na decisão que Jesus falou assim, eu tenho que fazer uma decisão. Eu preciso decidir. Eu intercedo por Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro aqui agora nesse momento e eu intercedo pela vida de Pedro. Amém. Cristo não estava mais intercedendo pela vida de Judas. Na mesa, foi identificado quem era. E aí o texto fala em que Se eu não me engano, não sei se é no livro de Mateus, fala que Satanás entra dentro do corpo de Judas. Engraçado. Judas, em nenhum momento, caiu e se manifestou. Botou a mão para trás, rodou, babou. Não fez isso. Ele apenas levantou e traiu. Ele não estava num momento de possessão. Ele estava naquele momento, o próprio espírito maligno de Satanás agora habitou dentro daquela estrutura, o qual, tempos atrás, quando você lê no Evangelho, quando Jesus vai enviar os seus discípulos, e agora ele começa a tornar os discípulos em apóstolos, o texto diz que Jesus faz o quê? Assopra sobre eles. Pode ver lá no momento que Jesus está levantando os discípulos como apóstolo, o texto diz que Jesus soprou sobre eles. Estava soprando uma porção a mais do seu espírito. Estava soprando dentro deles o espírito Ruach. Mais uma porção como se fosse um upgrade, né? Uma atualização mais potente. Tanto que eles estavam agora fazendo atitudes igual de Cristo. Só que quando Cristo parou de interceder por ele, o espírito sai. E quando o espírito sai, a casa ficou vazia, Satanás entrou. Quando Jesus parou de interceder por Judas, porque, mais uma vez eu falo, anos de vida intensa, aquele cara não mudava, aquele cara não se arrependia. Satanás agora colocou dentro de Judas. E aí? Hoje é dia de cear. E eu fico um pouco, no momento aqui que estava no louvor, tem alguns pensamentos que não tem problema nenhum compartilhar, porque, cara, como é que pode pessoas deixarem de sentar? Imagina, Jesus chamar para a mesa. Falar assim, cara, hoje é ceia, vamos sentar lá na mesa comigo. E eu optar em fazer outras coisas do que sentar na mesa com Cristo. É assim que a gente vê algumas pessoas que caminham aqui, vêm aqui, mas hoje optaram em talvez um sol como melhorzinho como esse e ir para a praia. Não, hoje eu não vou não. Cara! O cara está desejando. Cara, que nem que o cara faltasse três cultos, mas é dia de ceia. É dia de estar na mesa com ele. Eu desejei fazer outra coisa. A não ser que seja algo como de trabalho, como alguns irmãos aqui não vieram porque estão trabalhando. Cara, mas o cara deseja no seu coração em optar e falar assim, não, hoje eu não vou cear com ele, não. Semana que vem eu vou. Eu não consigo entender um seguidor, um discípulo assim, eu não consigo. E desculpa, e para mim isso não é religião, cara. Ele está chamando porque a ceia do Senhor, a ceia é dele, não é santa ceia. É a ceia do Senhor, é a ceia dele, ele está chamando para a mesa dele. Cara, vem almoçar comigo, vem sentar na mesa comigo, vem comer o meu pão, vem beber a minha carne. E o cara decide fazer outra coisa. Cara, que isso, cara. Se não for por falta de, por causa de doença, ou por causa de algum mal-estar, enfermidade, irmão, que isso, mano. Não, hoje eu não vou não, no outro domingo eu vou. Que isso? Eu não consigo entender esse tipo de atitude e comportamento. Não consigo entender. E o próprio seu, tá vendo como as pessoas estão começando agora a fazer desfeito? E diz que são seguidores, não? Desculpa. Eu não estou vomitando a minha alma. Simplesmente eu estou aqui falando que eu não consigo entender e eu não vi ninguém rejeitar uma mesa dele. Nós falamos de Mefibossete semana passada. Ele correu, foi para a mesa, sentar na mesa do rei. Com todas as suas imperfeições, ele foi lá e como é que... E eu te falo que é nisso que eu entendo que o amor está se esfriando. Porque o amor de Deus para conosco é o quê? É a sua... lei, os seus mandamentos. Então está se esfriando porque as pessoas estão deixando de praticar os mandamentos de Cristo. Estão cada vez mais se preocupando e casando e dando esse casamento. Se preocupando com sua própria vida, se preocupando com seu próprio bem-estar. São dias tristes, complicados, né? Em que pessoas estão tendo atitudes de trair o Senhor. E eu te falo, hoje é momento de mesa. Quem é o traidor entre nós? Quem é aquele que vai viver? E ó, eu vou te falar uma coisa. A ceia do Senhor ali foi a última ceia antes da morte de Cristo. Mas teve vários outros. Várias outras, Jesus sentou à mesa com os discípulos e comeram do pão e beberam do vinho. Várias outras sentaram na mesa com Jesus e ouviram seus ensinamentos, partilharam do pão e beberam também do vinho. Aquela foi a última, antes da morte dele. Tanto que fala que é a última ceia. Então teve outra. Quantas outras ceias Judas vai sentar na mesa, vai comer do pão, vai ouvir o ensinamento, mas no dia seguinte, como eu falo, o domingo, o nosso domingo não é o domingo do culto, não é mais espiritual do que a segunda-feira, do que a terça-feira, do que a quarta-feira. Não é. É muito mais espiritual. Muito mais espiritual. A nossa segunda-feira, o nosso dia a dia no trabalho, o nosso dia a dia em casa, do que um culto aqui, porque aqui, mano, aqui todo mundo bota a cara de santo, cordeirinho, serafim e querubim. E na segunda-feira? E no dia a dia? E no nosso amanhã? Aqui é muito fácil, cara. Aqui é muito fácil encenar igual Judas. Andava como seguidor, chamava de rabi, dormia com Cristo, talvez viu até Cristo nu. Olha o nível de intimidade, cara. O cara tinha. Mas na segunda-feira, mano, na terça e na quarta, vivia uma vida carnal e mundana como outro qualquer, porque estava ali roubando. Roubava do Senhor, metia a mão dentro da bolsinha lá e pegava o dinheiro. Uma falsa humildade, uma falsa espiritualidade. Então por isso que eu falo, a nossa semana, a nossa segunda, a nossa terça não é mais espiritual do que o nosso domingo. Eu posso aqui muito bem, cara, mostrando uma coisa, mas chegar em casa, eu ser um péssimo pai, um péssimo marido. E ninguém lá tá vendo. Só quem me conhece de verdade, só tem duas pessoas. É o Espírito Santo, porque tá todo dia me vendo. E a minha esposa está do meu lado e sabe se eu sou verdadeiro ou não. Se você não é casado, só tem uma pessoa que sabe se você é ou não é uma pessoa de verdade, é o Espírito Santo. Não tem como a gente mentir. Aqui, como o Leonard Hill, ele fala. Cara, se os caras, se os homens, Leonard Ravenhill era o pastor de Gregório Magnante. Ele fala num livro, porque tarda o avivamento. Porque as pessoas de domingo não são as mesmas pessoas da segunda. Se você nunca leu esse livro, leia. Poderoso. Porque tarda o grande avivamento. Porque as pessoas de domingo não são as mesmas pessoas da segunda. Se colocar de pé. E aí? Hoje é ceia. Quem você é na mesa? Você vai ser Pedro, João, Mateus, Lucas? Ou você vai ser Judas? Caminhava a pé, ouvia, comia do pão, mas nunca mudou. Mano. Até uma hora que Jesus falou assim, ó, deixa vazar, mano. Não quero mais papo, não. Tem jeito, mas não. Você não quer nada. Vou permitir que esse seja instrumento para cumprir o propósito. Porque sempre vai ter o Judas. Mas será que vai ter que ser você? É uma ceia de reflexão. E eu quero que o Ronaldo vai ministrar, eu quero que você pense sobre isso. Você pode andar com Jesus, você pode frequentar um culto, você pode estar numa conferência, você pode fazer o que for, mano. Você pode servir na casa do Senhor, você pode estar servindo de alguma forma na casa do Senhor, mas, cara, se tu não mudar de postura, de mentalidade, vai chegar um momento que o Senhor pode falar assim, ó, e Deus entregou. Existem pecados em você que você vai ter que ir até a pessoa e pedir perdão. Porque Judas era ladrão. E quem rouba, mano, e quem tem problema com o caráter, vai ficar muito complicado caminhar perto de Cristo. Uma hora não vai suportar. Uma hora vai dizer igual João capítulo 6: Senhor, dura! Dura são essas palavras, quem pode suportar? E o texto diz que muitos dos seguidores de Jesus foram embora porque não suportaram a mensagem. E Jesus, olhando para os dois, fala: e vocês aí? Podem ir embora também. Aí Pedro se levanta: a quem nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Cara, Pedro era um vacilão, mas cara, Pedro era um cara que vivia uma vida de aquebrantamento. O cara se aquebrantava. Se aquebrantar não é você chorar e dizer eu estou arrependido. Se aquebrantar é você se convencer que, cara, tu tem que mudar, cara. Tu não presta e tem que mudar.
Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez. Peça pra Ele nesta manhã, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez.
Faz outra vez.
Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez.
O que Jesus estava vendo em Pedro era o seguinte: frutos do Espírito. Frutos em que, atitudes em que o Espírito estava gerando em Pedro. Pedro estava deixando cada vez mais de ser um homem carnal para se tornar um homem espiritual. Porque Pedro tinha uma palavra. O que Jesus estava vendo agora em Judas era que Judas não estava permitindo, Judas não estava abrindo espaço para que o Espírito Santo de Deus começasse agora a germinar, a gerar frutos. Frutos na sua carne. Ele não estava mais permitindo em que o Espírito falasse mais à sua estrutura. Todo dia de manhã, quando eu acordo, Brian, todo dia, Dona Laura, quando eu acordo, toda segunda, toda terça, todo domingo, toda semana, todo dia, quando eu venho a levantar da minha cama, eu escolho quem vai governar o meu dia, se vai ser a minha carne, se vai ser o Espírito. Se eu for pela carne, eu vou voltar a fazer as práticas antigas, eu vou voltar a ser um homem carnal que eu era, um homem mundano que eu era. Então, todo dia, quando eu levanto, eu decido quem vai me governar, se é a carne ou se é o Espírito. Pedro lutava, perseverava, se arrependia, chorava, para que o Espírito governasse sobre a carne dele. Mas Judas serviu 3 anos, ele ia praticar a mesma coisa. Viu em 3 anos pior. Judas ficava calado, guardava para si e na mesa não falava nada. Mas as suas atitudes levantavam e agia. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora em Mateus 26, 26. Diz o seguinte: na ceia do Senhor foi um lugar em que foi revelado quem era dele e quem ele entregou as suas paixões. Um que seguiu porque queria mudança, o outro seguia porque apenas era conveniente por aquilo que poderia usufruir. Seguir a Jesus por algo que ele poderia dar. Seguir a Jesus pela sua própria. Seguir a Jesus pelo que a mão de Cristo poderia dar. Quantos no nosso meio são assim? Não seguem Jesus para ter a sua face resplandecida, ter a sua mudança, a sua forma de pensar mudada. Seguem Jesus por apenas aquilo que ele pode dar, por aquilo que o benefício que Cristo pode nos usufruir. Quantos hoje estão vivendo, dizendo que são cristãos, dizendo que são crentes na mídia, mas vivem uma vida pecaminosa e errante? Quantos estão assim? Quantos da multidão seguiram Jesus? E porque só 12 ele formou discípulos? Só 170 ele enviou? Porque da multidão não foi enviado uma multidão? Hoje é dia de ceia, eu queria pedir ali, mãe, pega pão lá, Brian, ajuda ali a minha mãe. Quem vai decidir isso aí? Estamos vivendo dias em que estamos passos antes da volta de Cristo, estamos nos momentos, como a gente tem falado e tem ouvido, no momento de separação do joio e do trigo. O trigo, a diferença, como eu falo, a diferença do trigo para o joio é quando você pega o joio, ele é igualzinho o trigo, mas quando você aperta ele, não tem nada dentro. Não tem o fruto. Não foi gerado nada dentro dele. Ele cresceu juntinho, ele é igualzinho o joio, ele é igualzinho o trigo, é igualzinho. Só que quando você aperta ele, não tem nada dentro dele. Só tem vento. Vamos orar pelo pão. Queria pedir alguém aí que se levante aí em oração pelo vinho. Para consagrar o vinho, pode orar. tua mesa. Pai, eu quero orar pelo pão, consagrar o pão, Senhor, que é a tua carne, e aquele que come devidamente, come pela sua própria condenação, Senhor. Pai, queremos consagrar esse pão, substituímos e fazer menção do Senhor nessa manhã. Senhor, seja glorificado e engrandecido em nosso meio. Não deixe que a gente venha perder o temor de tomar a ceia, de beber o teu cálice, o teu sangue. Isso é muito sério. Aquele que come devidamente, Senhor, toma para sua própria condenação, e no momento certo o Senhor vai falar: você tomou naquele dia indevido. Por isso que antes de eu tomar, eu tenho que olhar para mim. Não sou eu que tenho que dizer que você tem que tomar ou não. Analise o homem a si mesmo. Então, Jesus, eu oro pela consagração desse pão. Eu oro, Jesus, consagrando o teu corpo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode servir. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e deu graças. Ele é o pão da vida. Quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Comamos do pão. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele, todos vocês, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão do pecado. Quero que antes de você tomar do seu sangue, do sangue de Cristo, queria que você chegasse com uma pessoa. Um, dois, três, pode ser. Pode ser de dois em dois, ou de três. E você confessasse um pecado para essa pessoa. Porque na confissão de pecado há cura. Então queria te pedir que nessa manhã, antes de você tomar, e aí você vai chegar para essa pessoa e vai confessar um pecado para essa pessoa, e essa pessoa vai orar por você. Você vai dizer para ela onde você tem uma deficiência, onde você tem uma um espinho, onde você tem pecado. Vai haver remissão na sua vida hoje, nessa manhã. Queria que você fosse até essa pessoa.